A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo e é preciso...
Salve! Você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional. No livro Universo em Desencanto, nós encontramos um trecho que nos desperta muito a atenção em termos de informação, que é quando o racional superior nos explica que tudo nasceu do chão. E ele explica que quando começaram a nascer do chão, surgiu aí uma primeira eternidade. Mas nós sabemos que, na descrição do livro, as 21 eternidades da formação e criação do mundo de energia eletromagnética não começam ali. As 21 eternidades começam quando uns tantos habitantes do mundo racional, puros, limpos e perfeitos, energia pura, começaram a progredir por conta própria. Então, hoje nós vamos falar aqui rapidamente, na medida que é da nossa própria compreensão, por que que o racional superior chama a primeira eternidade que nasceram do chão, quando ele nos informa que a primeira eternidade é quando começaram a progredir por conta própria. Então, como é que se explica isto na cultura racional? É, evidentemente que quem não conhece o livro Universo em Desencanto vai se perguntar, mas como é que é isso? O que que vocês querem dizer com isso? Nós queremos dizer que eternidade é um tempo que não se conta. E se é um tempo que não se conta, nós não precisamos ficar contando, não é mesmo? Bernadette, vamos dar uma fazer essa explicação que também está no livro Universo em Desencanto.
Quando nasceram do chão, eram monstrinhos. Foi na primeira eternidade. De monstrinhos passaram para monstrengos na segunda eternidade. De monstrengos e a monstros na terceira. De monstros a monstrões na quarta. De monstrões a monstrondontes na quinta. Aí passaram para selvagens monstros, na sexta. Depois passaram para selvagens menos monstros, na sétima. E melhorando, passaram para selvagens, na oitava. De selvagens para selvagens mais adiantados, na nona. E mais adiantados, até que começaram o princípio dos entendimentos, na décima. Começaram a se entender vagamente na décima primeira. Foram se desenvolvendo e melhorando o seu estado até que já se entendiam mais ou menos. Mas eram gagos na décima segunda. A língua encontrava dificuldades para se desembaraçar. De gagos, começaram a se entender cantando, décima terceira, e foram se desenvolvendo até passarem para bicho racional, décima quarta. Como bicho racional, continua a gagueira e outros falando, cantando, até que com o desenvolvimento, já mais bem adiantados, passaram para animal racional, décima quinta. Continuou a gagueira mais desembaraçada e outros falando, cantando, décima sexta. Daí, depois de muito tempo para se desenvolverem, é que começou a surgir o início do princípio dessa civilização, décima sétima, que durou até bem pouco, como animais racionais. E agora, com a mudança de fase da natureza, de animal para a fase racional, estamos na fase racional. Esta fase muda a categoria de animal racional para aparelho racional na 18ª. De aparelho racional, muda para racional, 19ª. De racional, muda com o desenvolvimento para o grau de supremacia racional, vigésima. De supremacia racional, muda para o mundo racional, como racional, puro, limpo e perfeito, vigésima primeira, no seu verdadeiro mundo de origem.
O Bernadette, eu vou passar aqui para o Luiz Cláudio, o que que ele deduz dessa categoria, né, ou classificação que o racional superior fala, em que, analisando, nós estamos, na verdade, na 18ª eternidade dessa relação, é isso?
Para mim era na 17ª, eu fiquei na dúvida.
Porque é mudança de fase.
É, porque surgiu o início desse princípio da civilização.
A civilização ainda é animal.
A minha dúvida foi essa.
Houve em 1935 uma mudança de fase. Aí deixou de ser animal racional para ser aparelho racional. Não é isso, Luiz Cláudio?
Houve a mudança para aparelho racional para a gente poder se ligar ao mundo racional. Agora, em relação a esse capítulo que acabou de ler aí, isso aí para mim está sendo uma coisa que eu li e não percebi, né? Passei por cima disso. Estou aqui hoje para aprender, porque de acordo com o primeiro volume, os degraus, é bem diferente do que ela acabou de ler ali, no 18º do histórico, né?
Isso. 18º do histórico.
Exatamente. Essa é a referência que nós fizemos um vídeo e publicamos hoje no canal Terceiro Milênio, e não temos esta... apenas demos a referência 18ª, mas não temos este detalhamento. Então, o racional superior, se nós prestarmos bem atenção, ele nos descreve estas eternidades de uma forma que a gente não tem nenhuma dúvida com relação àquelas 21 eternidades que estão logo na abertura de cada volume da obra. Não é mesmo?
Isso.
Então, nos 21 volumes da obra, tem o mapa da formação de criação elétrica e magnética. Então, mas ali são eternidades, degraus. Essa aqui são eternidades do que nasceu do chão. Porque quando nasceram do chão, é a primeira eternidade. No quinto volume ele fala, é a primeira eternidade. Aí você leu aqui, a primeira. E o que que eram na primeira eternidade? Monstrinhos. Então, essa forma de nascer do chão é a energia dos habitantes do mundo racional que se extinguiram na água e na terra. Então, nada foi pronto de vez. Tanto é que não havia sol. Depois, no quinto volume da obra, ele mesmo explica. Não havia sol, não havia lua, não havia nada disso que existiu, passou a existir. Então, essa forma primitiva que nasce do chão são os habitantes do mundo racional que se extinguiram na água e na terra, e no se extinguirem, germinaram, formaram formas de vida puras, limpas e perfeitas. Porque o mundo não era elétrico e magnético ainda. Era energia de massa cósmica. É que a gente não tem como comparar isto na nossa compreensão atual. Depois, com o tempo, conforme vai formando a Lua, aí sim, no sétimo degrau, a formação da Lua, no sétimo degrau, que ele também chama de eternidade, e aí é que vem a nossa confusão, aí começa a formação da Lua.
O sétimo degrau está aqui, formação da Lua. Não é o que ela falou aqui no sétimo que ela leu ali.
Que é o selvagem menos monstros.
Aí ele está tratando, nessa categorização, ele está tratando da forma que nasce do chão. O animal racional nasce do chão, porque ele nasce em trevas. É o habitante do mundo racional de vida eterna. Então ele nasce do chão, mas ele tem vida eterna, mas é uma segunda deformação. Então é por isso que todo mundo ficou esquecido do que era. E a natureza vem trabalhando, formando a natureza, formando a lua, formando as estrelas, essa forma primitiva que era eterna, e é, e continua sendo, de uma forma ou de outra, essa forma primitiva está sendo tirada do chão.
Agora me diz uma coisa, como você falou, nasceram do chão. A gente vê naqueles desenhos, naqueles painéis ilustrativos, que é como se fosse um montinho, né?
É,
cheio de montinho brotando do chão. O que se presume ali, no meu entendimento, é o quê? Se você nasceu do chão, você achava que você ainda era puro e imperfeito. Aí quando você tentou levantar e ver aquela matéria toda em cima de você, você preso a ela, não é isso, porfírio?
É. Porque
já que houve a mistura do habitante com a planície na deformação, então misturou uma coisa com outra e nasceu esse ser que ainda não sabia que estava deformado. Ele brotou do chão, aquele montinho, achando que ele era ainda racional, no meu entendimento, só que ele estava preso na matéria, escravizado. Quer dizer, olha que coisa triste.
É, o que a gente precisa compreender bem nessa história toda que o racional superior nos conta é que há uma evolução de natureza cósmica e ninguém lembrava disso. Ninguém, que eu me refiro, que é a parte da verdadeira origem. Éramos habitantes do mundo racional, puros, limpos e perfeitos, corpos de energia de massa cósmica que se extinguiram em cima de uma planície, e essa planície que se transformou em água e terra devido à extinção deles, e a coisa então começou a ficar embolada.
Misturou o habitante com a planície.
Exatamente, para fecundar. Mas por que tinha que fecundar? Tinha que fecundar para poder voltar.
Isso, com
porque
certeza.
Houve uma extinção.
Isso.
Essa é a razão principal da fecundação. E essa fecundação, ela é universal. Não, não fecunda apenas aquele pedaço do chão, não. Fecunda tudo. Até os próprios planetas nascem do chão. Porque tudo é feito por essa energia dos habitantes. Evidentemente, nós temos a parte do raciocínio, a máquina do raciocínio. Aí, para quem estuda, vai começar a compreender que a máquina do raciocínio, ela fica travada, né, vamos dizer assim, e desconhecida de si própria.
Desconhecida, porque não sabia que era o que era.
Mas ela tem, aí é que vem a grande revelação da cultura racional. Nesta máquina do raciocínio, que está na nossa glândula pineal, temos a informação quântica do que nós éramos antes de nascer do chão.
Meu Deus!
Essa é a grandeza da cultura racional. Aí, quando você começa a estudar o livro, a leitura do livro, que é, no caso, a imunização racional, vai conectar, aparelhar essa energia de vida eterna, porque nós somos seres de vida eterna, exatamente nessa energia que ficou extinta no chão e que houve essa transformação da natureza, porque nasceu do chão, teve que aprender a falar, teve que formar a lua, teve que formar tudo. Aí veio a fase de monstrinho, selvagem, que foi relacionada aqui, né? Monstro, selvagem, civilizado. Aprendemos a falar, aprendemos a fazer uma porção de coisas para chegar à conclusão de que não precisa de nada disso, porque dentro de cada um de nós, e aí é que vem a grande revelação, dentro de cada um de nós, nós temos o aparelho racional, que é a nova fase. Então nós saímos da fase da categoria de bicho, porque o que nasce do chão é tudo bicho. Mas aí vem, pelo desenvolvimento das eras, aí então é que o ser, o verdadeiro ser racional, que estava como que tolhido, né, travado nessa transformação universal, uma verdadeira tragédia para quem sabe que é puro, limpo e perfeito, e aí então é que começa a surgir dentro de cada ser a memória e a lembrança de quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Porque nós não somos bicho, mas nós nascemos do chão, então nós somos bicho. Mas como assim? É ou não é bicho? Na segunda deformação, somos. Na primeira, não. primeira, na primeira nós somos cósmica. Isso.
Energia cósmica.
Energia. Que a imunização racional tem a finalidade de fazer retornar ao seu estado natural esta energia. Não é a matéria. A matéria ela está em transformação. Mas teve que haver um aprimoramento da matéria, do pensamento, da imaginação, porque o que germinou do chão era uma forma desconhecida de si mesmo. É por isso que a gente não sabia quem éramos. E aí a natureza toda vem se formando, formou isso tudo.
E se você se degenerou, perdeu as virtudes, perdeu tudo, quer dizer, você foi perdendo o teu próprio conhecimento de si próprio.
Exatamente. Quanto mais foi enfraquecendo, porque é como que uma semente inicial,
isso,
ela tem um potencial de germinação muito forte, então a forma que foi gerada do chão era uma forma monstruosa, mas durava quase que uma eternidade. Ou seja, não morria. Depois, na fase de selvagem, aí é que eles começam a secar, ou seja, acelerando as transformações, porque a natureza como um todo vem degenerando e deformando, porque a água e a terra, que são as energias da planície, que vão gerando as formas de vida, elas vão enfraquecendo com isso. Porque a ideia, vamos dizer assim, dos arquitetos, tem tudo isso, é uma arquitetura, né? É exatamente que através das transformações haja o enfraquecimento. E não haver o enfraquecimento, a energia que materializou nesta máquina do raciocínio, ela começa a soltar, a desmaterializar. E nós estamos nessa mudança de fase.
É tipo o diamante que está sendo lapidado. Então, esse enfraquecimento são essas
impurezas.
Essa energia magnética elétrica que está do lado do diamante, vamos botar assim,
se
enfraquecendo até chegar à energia de massa cósmica, né, energia racional, para a gente ficar ligado ao primeiro mundo.
Isso. A gente quem? O habitante do mundo racional.
Isso.
Mas a pessoa que está aqui, ela não sabe disso. Ela não sabe disso, porque pensa, imagina. Todos nós ainda pensamos e imaginamos. A leitura do livro é para nos desabituar um pouco do pensamento e da imaginação e passarmos a nos ligar nesta nova energia.
Isso é naturalmente, porque, né?
Perfeitamente. Aí,
não é que nós vamos lendo, e desculpa, eu te atrapalhei. Nós estamos lendo e isso vai sendo mudado na pessoa naturalmente,
exatamente,
sem a pessoa sentir.
É aquele prospecto da cultura racional que diz que o objetivo da cultura racional é o retorno de todos ao seu mundo de origem.
Só que, aí como você falou, né, o retorno ao mundo de origem, para quem pensa e imagina, ele não se conhece. Agora, aqueles que não se conformam com o sofrimento, com a dor e com a morte, é que procuram conhecimento, é que procuram saber o porquê disso. Eu quero saber o porquê que eu sofro, porquê da dor, porquê que morre um ente querido que a gente tanto gosta, porquê que existe isso. Aí que a pessoa começa a procurar, a querer saber a sua origem, porque ele fica inconformado com essa vida que ele leva aqui.
O retorno está em si mesmo. Você sente que está retornando através desta energia que a cultura racional vai elevando e tirando do chão. Isso é um processo natural, não é uma doutrina, não obriga a pessoa a nada. Agora, no próprio prospecto que foi elaborado já no início da década de 70, o que é a cultura racional? É o conhecimento da origem do ser humano, de onde ele veio, como veio, por que veio e o retorno à sua origem, mostrando como o homem voltará ao seu estado natural de ser racional, puro, limpo e perfeito. Esse é o nosso verdadeiro estado natural. Então, tudo isto através das mensagens do Racional Superior, um ser extraterreno, publicada no livro Universo em Desencanto. E depois ele também explica, além desse retorno, existe outra finalidade na cultura racional, é uma finalidade secundária, que as pessoas às vezes até necessitam muito, né? Ser bem tratadas, ter um conforto, uma proteção. Aí entra aquela fase de provas e comprovações. Mas o fundamental é o retorno dessa energia, que cada um tem a sua própria evolução, porque o que nasceu do chão vem sendo lapidado, matou uns, comeu outros, tudo vem na categoria de bicho. E aí ficou essa história que a gente conhece aí da humanidade, grandes guerreiros matando uns aos outros, canibalismo, essa história toda da vida do bicho. O que é o bicho? Categoria do bicho que a gente não conhecia é aquilo que nasceu do chão, aquela energia que brotou do chão. Mas essa energia que brotou do chão, que sofre as transformações da natureza, essa energia, ela é eterna, mas não podia vibrar porque estava entrevada. A própria Gênese bíblica diz isso. No princípio, tudo era trevas, informe e coisas do gênero. Exatamente, mas no princípio do que nasceu do chão.
Porfírio, uma dúvida. São as eternidades, né? As eras. Nós temos a nossa evolução. Essa era, ou essa eternidade, de repente eu posso estar falando uma abobrinha, não sei, é a minha dúvida. Não é geral, cada um tem o seu tempo, é isso?
Exatamente. Agora você usou a palavra eternidade corretamente num terceiro sentido, que é a evolução.
É isso.
Então, tem as eternidades para formar, criar, gerar o que nasce do chão.
Sim.
Tem as eternidades da modificação das atividades, quer dizer, o animal racional passando as diferentes fases de selvagem, de monstros, apurando a forma de vida. Porque o corpo de matéria tem vida. E essa vida tem uma origem, é o ser racional.
Sim.
Ele é sempre o mesmo. Por isso o Racional Superior diz, e são sempre os mesmos a nascer e a morrer. Então tudo que nasceu do chão continua nascendo do chão. Só que hoje o chão é o ventre feminino, por exemplo. A água e a terra hoje estão no ventre feminino da fêmea. Então a fêmea representa o chão. Então, o que nasce do chão, hoje, não nasce mais como nascia no princípio. Porque no princípio não havia homem e mulher, não havia os aparelhos reprodutores. Os aparelhos reprodutores, aí sim, 15º degrau, começou então a nova reprodução, né? Aí veio a categoria, começou a criação da bicharada. Aí já é uma forma de vida de bicho. Aí entra as duas classes, racional e irracional, porque a classe racional começa a degenerar. Aí vem a tal da evolução. Os que degeneraram mais vão virando irracional. Então todo irracional, dedução já pronta, todo irracional que existe no mundo já foi racional um dia. Compreendeu? É isso, Luiz Cláudio? Já foi racional, porque tudo é de origem racional. Claro, a classe mudou, nessa classe que mudou, o irracional se torna indiferente e impotente de poder voltar. Aquele que continua na classe de animal racional tem a oportunidade agora de mudar para aparelho racional, 18ª eternidade, conforme a relação da Bernadette, que ela leu aqui no início. Então aí vem o aparelho racional, que deixa de ser animal, deixa de viver na matéria. Isso tudo através da do conhecimento.
Então, nessa primeira...
evolução. Aí você tem, são três eternidades diferentes. Vamos lá com calma, só para a gente se situar bem. Nós temos os 21 eternidades, ou 21 degraus, etc. Depois nós temos essas outras 21, que relaciona dessa forma, que é, depois de aparelho, vai ser o racional... O racional Isso. vai ser o grau de supremacia e essa coisa toda. Então, ainda tem a parte evolutiva, que são as eras. As eras são o comportamento. Nós estamos na 14ª eternidade. É o que o racional superior nos informa. Por quê? Veja bem, nós estamos no 21º degrau. Beleza. Mas nesse 21º degrau, mapa geral, nós estamos na 18ª, que é o animal racional mudando para aparelho racional. E nas eras, nós já passamos 14 milênios, vamos dizer assim. Primeiro, segundo milênio e agora o terceiro milênio, também com 7 eternidades. Então, o primeiro milênio foi feito com 7 eternidades, o segundo milênio com mais 7 eternidades, e agora o terceiro milênio com mais 7 eternidades.
Olha só, Porfírio, 7 eternidades. Se uma eternidade a gente já é um tempo que não tem fim, é aquilo que não tem fim, é uma eternidade. É muita coisa, né?
Sim, mas também pode não ser. Porque uma eternidade pode durar um segundo.
Sim, é a evolução.
Exatamente.
E outra coisa...
A medida, essa é a parte da medida. Porque o que foi sendo lapidado no chão, através das transformações, é que adquiriu este sentido.
E nessa 18ª eternidade, foi aí que começou o aparelho racional a ser recuperado?
Sim, é a mudança de fase. Que em 1935 surge a imunização racional na Terra com a cultura racional, que é o livro Universo em Desencanto, e que as pessoas ainda confundem com doutrina e seita, e não é isso. É o livro que nos informa a nossa verdadeira categoria, e que agora nós vamos passar para uma classe superior de vida. Claro, quem passar a se conhecer. Quem não passar a se conhecer, a própria enfraquecimento da natureza vai levar a pessoa para a classe inferior. Vai descer de classe. Isto é o fator natural. Não é porque é bonzinho, porque é mal, não. É porque não houve o aproveitamento da era, que é a terceira... o terceiro sentido, né, da formação, do desenvolvimento. Porque forma para poder desenvolver. Então, são três formas de contar as eternidades. Né? Então, as 21 eternidades, que é o mapa geral da coisa, são a formação do animal racional do chão, que vai deixar de ser animal para ser aparelho e sair do chão, desmagnetizar, e depois então entra o retorno de tudo e de todos.
Então o retorno de tudo e de todos depende de cada um também fazer por onde se esforçar.
O que a Bernadette ressaltou bem, que é a questão evolução de cada um. E aí abre a porta que se abre no mundo racional, para que esta energia volte, não a matéria fica
porque,
aqui no chão.
Porfírio, cada um tem a sua evolução, cada um é uma individualidade diferente um do outro. A evolução de um não é igual a do outro. Né?
É geral,
então ninguém,
né,
pode se basear um no outro, e sim cada um fazer a sua parte e saber aquilo que precisa, porque uns evoluem em meses, outro em anos, outro em 10 anos, 20 anos. Então tudo é diferente, tudo.
Vamos aqui então um intervalo musical, em homenagem a todo esse conhecimento, esse manancial de conhecimento, isto é uma verdadeira apoteose que a humanidade precisa justamente conhecer. Então esta é a música.
Dar os parabéns à humanidade pela fase que entrou a governar. É a fase consciente e racional, onde todos vão se encontrar. Que linda apoteose racional, união e a paz universal.
É isso aí, ouvimos a música Apoteose Racional, ou Hino Racional, que é o hino que consagra a cultura racional na Terra.
Da realidade ninguém pode fugir. Universo em Desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
Você encontra o livro Universo em Desencanto aqui em Teresópolis, na livraria Clube Cultural, segundo piso do Shopping Várzea. É, e também encontra na internet, Luiz Cláudio?
Culturaracional.com.br. Você também pode adquirir o seu livro entrando pelo Google, né, e digitando lá www.culturaracional ou www.universo em Desencanto. Acredito que todos dois são oficiais da Cultura Racional, para que você possa saber como adquirir. Porque esse livro, não tenho certeza. Cara, se não for esse livro na minha vida e na vida de muita gente, cara, a gente não é nada. Porque com a Cultura Racional você passa a viver uma nova vida. Quem já esqueceu, quando não era leitor, antes de ser leitor, como era, e depois que passou a leitor, estudante, como passou a ser outra pessoa? eu sigo esse exemplo por mim mesmo. Eu, antes de conhecer a cultura racional, eu era um ser, vamos se dizer assim, um ser que não me conformava, com a vida que levava. Não me conformava em ver tudo em minha volta, uns tendo de mais, outros tendo de menos, uns gordos, outros magros, uns feitos bonitos, um de cabelo ruim, outro de cabelo bom. Essas coisas que passam na cabeça de um pensador que não se conhece. Eu via tudo na minha volta, por que chovia, por que chove, ninguém nunca me disse nada. Ninguém soube responder. Quando eu peguei nesse livro, eu passei a ser outro ser, outra pessoa. Eu vi que a claridade, a clareza está para que nós tenhamos isso na nossa cabeça. É só você ler o livro, estudar, porque você vai passar a se conhecer e a conhecer o mundo que você vive. Porque a gente vive sem se conhecer. Aliás, enquanto eu vivia sem me conhecer, eu era uma pessoa. Depois que eu passei a ler esse livro, eu passei a ser outra pessoa. E muitas pessoas esqueceram desse detalhe, estão com o livro na mão, mas esqueceram que eram antes de ler esse livro, como viviam e como são atualmente, né? Porque todos nós que conhecemos a cultura racional, estudamos a cultura racional, você muda para melhor em tudo. Você começa a ter resposta para todos os mistérios, enigmas e sofismas.
E quem não... Desculpa, Luiz Cláudio. Quem não quer se conhecer, desce de classe, né, Porfírio?
É, aí entra...
Vai para a 22ª?
É, exatamente. A 22ª eternidade é a 22ª eternidade do animal racional. Porque não existe 22º degrau. O mundo racional só são 21 eternidades.
Mas ele fala aqui que se a pessoa não passar a se conhecer, vai para a 22ª, não
é? Sim, isso? Mas o que vai para a 22ª é o bicho. Não é o aparelho. O aparelho racional, não. Ele continua na 21ª, estagnado. Indiferente, ele usa a palavra indiferente, que é a categoria de bicho. Ou seja, ele continua na categoria de bicho porque não... deu aquele salto que você destacou bem aqui, que é a evolução. Bernadette também falou. Então, o salto quântico que a energia tem que dar dentro de nós para a gente poder olhar para frente de uma forma diferente.
E aonde aparecem os animais, tipo cachorro,
você vai deixando de ser bicho para ser gente. Na medida que você não conhece, você continua sendo bicho, cada vez bicho mais feroz. Bicho cada vez mais
feroz, você falou tudo, porque a gente tem uma ferocidade.
Bicho magnético, porque somos feitos pela energia má, a energia da matéria. Mas por que a energia da matéria é má? Porque ela degenerou e deformou muito, enfraqueceu. Então a estrutura material não tem mais condições de manter aquela energia. Ou você tira a energia para aparelhar com o mundo racional, ou você vai descendo de classe e não percebe. Esse é o grande...
O mais triste, né? Descer de classe sem perceber.
É, e a pessoa não percebe porque é tudo processo natural.
Isso tudo é só a parte da energia magnética, porque... também, nessa parte que desce da 22ª eternidade, só desce a parte magnética, desculpa, mas o pensamento, porque quando chegou na época do pensamento, houve uma evolução maior, né? Para onde viemos, para a parte civilizados, não foi isso?
O pensamento e a imaginação foram feitos para lapidar aquilo que nasceu do chão.
Sim.
Mas não é mais para usar. Essa aqui é a história. Por isso é que quem raciocina, aprender a raciocinar, não vai mais falar, não vai mais pensar, não vai mais imaginar, só vai fazer o certo.
Sim.
É o que é a evolução.
E na 22ª é só a parte grossa, a magnética?
É exatamente. É o que desce de classe das 18 eternidades que nós ainda estamos. Aí vai até a 22ª. Agora, se você não quer ir para a 22ª, você precisa se conhecer, fazer o tratamento fluídico que está na cultura racional. Na imunização racional, para que este tratamento fluídico possa tratar aquela energia que a gente não se conhecia, mas que a gente passa a sentir, passa a vibrar quando abre o livro. Tem gente que abre o livro e enxerga a luz, depois não enxerga mais, mas naquela hora, naquele instante, ele percebe isso. Ele percebe. Então a luz é como que um estalo, de repente. Isto é uma eternidade. Entender? Então deixou de ser animal para ser um aparelho racional. Mas aí é cada um na sua situação.
Evolução.
O termo é evolução. Porque ele já entrou na era e aí então não há mais necessidade daquela lapidação forte. E o resto é contar o tempo. Aí entra a forma de viver que cada um adota, aquela que pode. Então, às vezes, você vê a pessoa assim, meio que maltrapilha, materialmente falando. Tem gente até que fala mal. Ah, o cara anda todo de chinelo, não sei o que lá. Que livro é esse que o cara está cada vez pior? Considerando a evolução como se fosse as aparências. E a pessoa não está nem aí, é humilde, é simples. Já conhece a cultura racional, não dá a mínima importância. Agora, quem vive de aparências, aí sim está ligado na energia dos indiferentes, porque a vida não é de aparências, a vida é de sentimento. E quem sente o que é a vida não liga para as aparências, liga para o real sentimento. Você é gente? Você é gente? Não, você não é gente, você é bicho. Então, hoje nós podemos separar essas duas classes: os que são gente e os que não querem ser gente. Continua se recusando a ser e aí vai virar bicho. Porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então não adianta que, mas eu fui bonzinho, fiz caridade, fiz isso, fiz aquilo, mas não evoluiu a compreensão do conhecimento. O que é que adiantou? E o que adiantou o cara falar bonito, assim, que nem o papagaio aqui? Também não evoluiu nada, não quer dizer nada. Mas serve para lapidar um, serve para lapidar outro, e isso é o que vale. Aí cada um vai ganhando seu próprio mérito, não é? Daquilo que lhe é naturalmente ainda imposto, porque eu posso falar por mim, ainda sinto esta imposição do atraso em que eu nasci. Então, nasci num local muito atrasado de compreensão, essa coisa toda, e que hoje eu estou me desvencilhando disso tudo.
Quando você nasceu, Porfírio, você achou que você nasceu no lugar certo? Você teve essa sensação?
Depois,
quando você era criança?
Que eu virei um pouquinho adolescente, eu comecei a perceber. Eu tinha que nascer lá mesmo para poder chegar aqui. Então tudo isso foi um processo de lapidação e que me facultou a busca. Porque eu nasci num lugar tão atrasado, que sangrar o bicho era a coisa mais divertida do mundo.
Quer dizer, você vê como é que é a rudez e o atraso.
Matava-se o porco metendo aquele punhal na garganta do bicho e depois você se deleitava comendo o bicho. E é gostoso.
As maldades, as malícias.
Eu sei que a minha mãe preparou uma vez lá um pernil do 15 arroba de porco. Nossa senhora, que delícia de carne. Mas é a vida do bicho.
Quem não se conhece, né?
Mas aí eu bicho ficava...
Bicho comendo bicho.
Aí a gente começa a perceber que se não comer o bicho, morre. Se comer o bicho, continua sendo bicho. Então a imunização racional é que vai naturalmente.
Quando você pegou esse livro, você sentiu alguma coisa diferente?
Com certeza.
O que, que você sentiu? Um bem-estar? Uma
não,
coisa
não, completamente. Não, não é questão de bem-estar.
Uma coisa diferente.
Eu encontrei uma resposta. E não quis continuar a leitura do livro por causa disso. Porque quando a primeira leitura que eu fiz do primeiro volume, eu percebi em mim mesmo uma forte catequese. Eu assim, mas esse livro está me catequizando, eu não gosto de catequese. Eu estava recém-egresso do catolicismo, dessas doutrinas filosóficas, eu ainda era garoto, novo, aquela coisa toda. Quando abri o livro, em 1975, primeiro volume, alguém chegou para mim e me disse: olha, quando você acabar de ler esse primeiro volume, você vai ver uma luz. E eu fui ler o livro, às vezes até meio para que descrente,
para ver
a luz. Eu acabei não vendo a luz, parei. Isso em 1975. Em 1976, após evento, Tim Maia, aquela coisa toda, aí então é que alguém chegou para mim e disse: rapaz, esse é o livro do astral superior. Aí eu assim, mas é ele? E coisa e tal. Aí é que eu comecei a ler, a estudar e a divulgar. Lá meados de 1976. Aí não parei mais.
Quer dizer, você percebeu que era tudo aquilo que tu precisava para você, pro teu eu.
É, aí exatamente. Aí sim. Aí a coisa passou a funcionar. Por quê? Na festa de fim de ano, de 75, isso é um exemplo pessoal que eu gosto de relatar. Eu fui lá para... viajei para fora, Vitória, lá no Espírito Santo, laços familiares, e na hora que a gente estava batendo papo, tomando chope, aquela coisa toda, eu só falava do livro, eu só tinha lido uma vez.
Era igual a mim, eu só vivia falando desse livro quando eu peguei nele.
Exatamente.
Para todo mundo, eu não sabia que ia assim, que era caravana, o que era retiro, não conhecia nada disso.
É, exatamente.
Eu falava desse livro para qualquer um, achava a coisa mais linda e maravilhosa que existiu na minha vida. Eu falava naturalmente com todo mundo isso.
É, aí
eu pegava e largava.
Em 1976, então foi depois de alguns... eu estava aqui no sexto ou sétimo volume da obra, do curso primário, e já comecei a fazer propaganda em rádio, que naquela época era a Rádio Difusora Duque de Caxias, João Cruz, muito, quase que imortal nesse aspecto. Aí o seu Manuel ficava ouvindo lá do retiro, aí apareceu lá o cara, barbudinho, falando essa coisa toda, e eu fui para a divulgação, sem ele me chamar, porque eu sabia que eu tinha que divulgar o livro. Até que ele me convidou para ir conhecê-lo pessoalmente. Aí é que eu passei a ser designado para fazer conferências, para representar a cultura racional em outras instâncias. Quer dizer, aí para mim foi a provas e comprovações.
Mas
melhorei muito.
Te cortei. Quando eu conheci o livro mesmo, que eu peguei o livro, foi depois que minha mãe se transformou. E aí você tem aquele sentimento de arrependimento, né?
O tempo que não aproveitou e que... mas que reforça a dedicação à leitura. Então, há males que vêm para bem. Porque muita coisa que eu nunca larguei de ler o livro, apesar dos reveses da vida, né, de chegar para o senhor Manuel e dizer assim: senhor Manuel, o que, é que o senhor está fazendo comigo aí? Que eu não estou entendendo, que a proteção que ele começou a me mostrar era muito grande, pela minha dedicação, né, pessoal. Aí ele virou para mim e disse: é porque eu não quero que você sofra mais. Quando ele falou uma coisa dessa, aí é que o sofrimento passou a vir mais forte. Mas por quê? O sofrimento da matéria. O sofrimento do ser racional, não.
É porque para você não voltar a nascer aqui de novo, isso ele quis dizer.
A lapidação
é... E sofrer mais do que você já sofreu.
Exatamente.
Porque se você não pegasse o livro dele, você ia tornar a nascer, sofrer mais do que você já sofreu. Por isso que ele fala, não quero ver mais você sofrendo. Para você não tornar a nascer aqui de novo.
É. Quem é, para quem ele falou isso? Porque nós passamos a nos conhecer que somos duas vidas. Não somos duas vidas independentes. A vida eterna com a vida provisória. A vida provisória às vezes escangalha a vida da gente, materialmente falando. Balança, mas não cai. Porque a primeira vida está segura. Você sente que é poderoso. Essa é a grande coisa. Eu tenho provas e comprovações disso. Então me dá um alento de suportar aquela coisa que a gente tem que passar, né? Compreenderam? Então, uma coisa é você encarar a vida material e não é dizer que se conforma, não. É saber que é um fator natural que você fez por onde. Você escolheu a comida que faz mal, você vai passar mal. Tem nada a ver com aquela energia que você está desenvolvendo na leitura do livro. Aí as pessoas botam a culpa na cultura racional. Senhora, você comeu comida estragada, vai passar mal. É óbvio. Entenderam?
Livre-arbítrio.
É, o arbítrio, essa coisa toda. Então, a vida equilibrada, ao bom viver, cada um faz a sua. Isto é um ato de sabedoria que cada um vai adquirindo. E com toda certeza podemos afirmar isso para quem está nos ouvindo, ou em qualquer lugar do mundo. Não é doutrina, não tem que doutrinar ninguém. A cultura racional não é uma doutrina. É o conhecimento que você usa ou não usa de acordo com a sua própria natureza. Não é assim?
Com certeza.
Então, é isso.
E é só para o bem, né?
É. Aí cada um saiba usar aquilo que tem.
E aonde diz assim, era isso que eu procurava, e é mesmo, era isso que eu procurava e pegava o livro e largava, mas depois que eu peguei, não largo mais.
É, então é isso que a gente quer levar às pessoas, essa ideia básica do nosso programa de hoje. É mostrar que o saber encarar o próximo como a si mesmo tem uma procedência ou precedência daquilo que nasceu do chão. Nós nascemos do chão para poder aprender a respeitar aquela vida. Então, para deixar de ser bicho, nós matamos bicho. Mas com o tempo a gente começa a sentir que não era bem assim. Mas você não pode deixar de comer o bicho, porque se te falta a parte proteica, você fica anêmico. Entender? Meu caso atual, pessoal, foi mais ou menos isso. Mas não é porque eu fiz dieta, não. É porque eu perdi todos os dentes no processo de implante e eu perdi a condição de me alimentar. Aí fiquei anêmico.
Sabe, as pessoas que fazem isso passam por isso, a maioria. Agora, a gente, é tudo que você falou, é você estudar a cultura racional para você não nascer mais aqui para ser sofredor imortal de novo, que ninguém aguenta mais isso. É ou não é, Porfírio?
Exatamente. Então, está aí a apoteose racional, é o conhecimento da imunização racional. Então, vamos aqui à parte mais importante do nosso programa, que é a sessão dos abraços, né?
De coração aberto, abraça a todos como irmão. Seja ele inglês ou francês, americano, japonês ou alemão.
É isso aí, Brasil Racional no terceiro milênio. Abraça a todos, nossos ouvintes, nossos colaboradores, nossa equipe de trabalho, todos sendo abraçados em Nova Iguaçu. Maurício e Ana, Dr. Luiz Cláudio aqui presente, Edivaldo no Jardim Cachoeira, a professora Nádia, a Sônia Pecoroni, Jardim Santo Eugênio e a Bernadette Catarcione de Comendador Soares, recebendo o abraço de presente aqui também fazendo programa de divulgação cultural. Na cidade do Rio de Janeiro, um abraço vai para Maria Cecília, em Cascadura, o Nelson Ferreira no Meier, casal MM, Magni e Madalena em Benfica, professor Horta em Inhaúma, Otávio em Jacarepaguá e a dona Carmelita em Bangu. Pode mandar um abraço para a dona Carmelita, Bernadette, pai?
Um abraço, dona Carmelita.
Isso aí, muito bonito, né? Lá em Sorocaba, um abraço para Pedra Gaiducas, o Miro e a Cecília Negrini, o Alvin Quimas, a Alice, a Márcia, Luísa e Marlene Moraes. Lá em Araras, São Paulo, um abraço para o Valdemar e a família. Itapicirica da Serra, um abraço, pai, para João Carlos Santos e Priscila Leme. E Socorro, a Inês Cesário de Almeida. Em Catanduva, São Paulo, Nelson e Selma Redaelli. Lá em Pinhal, São Paulo, Pedro Benedito. Piratininga, São Paulo, também nosso amigo Antônio Chamorro. E lá em Campinas, a nossa formosa família Santos, professor Iracema, Bete, o Anderson, a Almásia da Livraria Racional e o Celso Veloso. Lá em Rio Claro, um abraço especial para o nosso amigo Jefferson. Itaquaquecetuba, Gilce, também um abraço para São Bernardo, Douglas e Mary. Guarulhos, São Paulo. A Sônia Regina, cidade de São Paulo também, Cida, o Paulo e Cíntia Loreto, Jéssica Loreto, e lá em Várzea Paulista, um abraço para Rosa. Em Contagem, Minas Gerais, um abraço para nossa amiga Heleda de Oliveira, BH, a Polônia e Juiz de Fora, um abraço para Geralda, Vilhena, Rondônia, lá, a Marta Chuí, doutor Yazioski. E lá no Centro-Oeste, Minas Sul, Goiás, um abraço para Abraão. E aqui na Baixada Fluminense, o Álvaro, o Santos e a Vilma. E em Niterói, o Anderson, Pepe e Luiz. Em Itaburaí, um abraço para o nosso amigo Léo Lima, também colaborador do programa Racional, Terceiro Milênio. A Peribé, em Aperibé, um abraço para o Wagner Ribeiro. E em Taucara, um abraço para Ari e a Caravana Racional. Também um abraço para o Barbosinha, Caravana Racional de Duque de Caxias. Em Cachoeira de Macacu, Sandra e Antônio Jaques. Em Campos dos Goitacazes, o Sidney. Santa Maria Madalena, terra da eterna Desir Gonçalves. Um abraço para Josélia. E em Miguel Pereira, Dr. Carlos Raz, Leila Henrique e Dona Maria e Coronel Vitor. Lá em União Piauí, norte do Brasil, um abraço para Rafael, vereador Mascarenhas, e o Edilson, Duda e João Rosa, lá no Piauí. Imperatriz Maranhão, um abraço para o Roberto Marinho. E em Brasília, um abraço especial para a nossa amiga Iranides. E em Curitiba, Paraná, a Fernanda Samadi, o Sérgio e a Elizabeth Leite. E Bian Santa Catarina, nosso amigo Luiz Miguel. Em Porto Alegre, um abraço para o Andrei. Em São Leopoldo, um abraço para o nosso permanente ouvinte Getúlio Amorim. E lá em Floripa, Santa Catarina, mestre pop de lá da capoeira, Valmir Márcio Momesso, que é o autor da nossa música Roda Cósmica. Então estamos aí chegando ao final de mais um programa, Terceiro Milênio. Lembrando a vocês que todos nós precisamos nos conhecer, saber a verdadeira origem da humanidade. Chega de sofrer, né? Porque para parar o sofrimento e a morte, precisa se conhecer, saber que não é deste mundo e que pode voltar para ele, o verdadeiro. Então, tá aí. Continue lendo e estudando a cultura racional. Universo em desencanto.
O mundo se transformando. Bem depressa, pode crer.